Bem-vindo, galera. Meu nome é Renan Gerbelli. Estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e disposto a te influenciar de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação. Esse é o Política na Sacada.
Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Hoje fizemos uma seleção de temas especialmente para vocês. Vai ser bom demais. Aqui no tema 1, a gente já vai começar discutindo lockdown em grandes cidades. E eu queria que o Felipe começasse com a gente falando um pouquinho aí.
Olá a todos que nos ouvem, olá os companheiros de podcast, vamos lá. O lockdown nas grandes cidades. Qual que é o problema que eu vejo desse lockdown no Brasil especificamente, né? Eu concordo que tem que ser feito, eu estou de acordo com o proposto. O problema é que o Brasil, como sempre, faz como medida emergencial. No, nas, nos grandes países que demonstraram ter uma melhor resposta, né, no controle da pandemia, a ordem foi outra. A ordem começou com lockdown, começou com medida mais restrita e depois abriu distanciamento social, como na Coreia do Sul e na Alemanha, por um exemplo. Portugal também foi assim. São países que tiveram um controle muito bom da pandemia, primeiro tendo uma medida mais restritiva e depois pensando em afrouxá-las. O Brasil fez o contrário, como sempre, correndo atrás do próprio rabo.
Eu também acho que, na verdade, essa atitude de agora, eu considero ela mais como uma atitude de resgate do que de estratégia, né? Se for avaliar realmente o conceito que estão trazendo aí para aplicar esse lockdown, eles têm que considerar a lotação do sistema de saúde aí acima de 80% para considerar que seja realizado o lockdown. Por mais que tenha que fazer isso, ele tem que ser de forma pontual, justamente nesses pontos que necessitam. Mas eu encaro muito isso também como se fosse uma punição para as pessoas que certos governantes estão fazendo. Eu acho que parece meio que aquele pai que não quer se dar o trabalho de educar o seu filho e mantém ele em casa preso para não ter o trabalho dele, nem o risco dele se envolver com coisas aí que ele não considera certa para ele. Então, eu enxergo bastante dessa maneira a atitude que alguns governantes aí têm expressado em relação a isso.
Bom, Renan, primeiro boa noite para quem está ouvindo a gente aí, boa noite para você, para o Felipe. Sobre o lockdown, o lockdown é a única medida com comprovação científica, né, que a gente tem de controle dessa pandemia. Isso eu queria deixar bem claro. Isso é comprovado cientificamente, então é a única medida que a gente tem hoje em dia oficial que reduz essa proliferação do vírus, né? No Brasil, o Ministério da Saúde coloca isso numa portaria de 9 de abril como uma das medidas do distanciamento social. E o Imperial College, agora no dia 8, vou falar depois um pouquinho mais dessa pesquisa, mas eles tinham feito uma previsão aí de 10 mil mortos agora para o fim de abril, e a gente chegou realmente na data que eles falaram a 9.146, né? Eu acho que o lockdown é mais do que necessário. E eles sugerem nesse novo estudo agora de maio que a gente adote o lockdown no Brasil, porque a coisa está ficando igual da Europa.
Mas você consideraria, Rafael, o critério para esse lockdown?
Não, exatamente. O lockdown aqui, para você ter uma ideia eu peguei o trabalho aqui. Da Imperial College, eles usam o quê? O número de infecções, o número de mortes e a taxa de reprodução de contágio, né, do vírus. Então, tudo isso é usado para o lockdown. E nesse momento, eles fizeram todo esse estudo, é o maior colégio aí de pesquisa epidemiológica, e eles falam que neste momento, São Paulo, Rio de Janeiro, nove capitais aqui, precisam entrar em sistema de lockdown para que a gente consiga deter essa pandemia.
foi sair um estudo do Instituto John Hopkins, que aponta o Brasil como próximo epicentro da pandemia. Foram analisadas curvas de contágios, curvas de número de casos de mortes. Os Estados Unidos, que hoje é o epicentro da pandemia, já chegou num platô. O Brasil não está, o Brasil está apontando para que ultrapasse o platô dos Estados Unidos, ou seja, mais um número de casos maior e mais mortos. Para você ter uma ideia, o Dr. Peter Drawback, especialista em saúde global da Oxford, ele coloca uma frase que é muito importante, como disse o Rafael, a gente não sabe ainda exatamente como seguir, mas o que se mostrou foi o lockdown. Ele coloca assim que, abre aspas, não existe uma receita estrita que funcione em todos os lugares, mas há um conjunto de princípios, que é isso que foi tomado pela Europa, né? A chanceler alemã, ela, num pronunciamento sobre o relaxamento do lockdown alemão, a reabertura, ela coloca como assim uma frase. A primeira fase da pandemia ficou para trás, mas ainda estamos no começo de uma doença que estará conosco por um longo tempo. Ou seja, por isso que eu falo que o Brasil tomou medida ao contrário da ordem ideal. Porque se tivesse tomado as medidas de lockdown, medidas mais restritivas primeiro, nós conseguiríamos, nesse momento, estar no platô, estar num R0, como disse o Rafael, que é o número de contágio que eles colocam como ideal, abaixo de 1. O Brasil ainda está longe de chegar nesse patamar, então a gente não está tendo nem um platô e nem uma queda no número de contágios. É por isso que eu acho que nós vamos acabar correndo atrás do nosso rabo, como eu disse anteriormente.
Então, em cima desse daí que você falou, justamente meio que desenhando aqui, a gente consegue mentalmente o que você veio falando em relação à curva, para mim o desenho dela é muito claro. A gente começou com uma certa quarentena, né, imposta ali pelo Mandetta, como realmente uma atitude inicial para estudar como que o vírus ia reagir no nosso país, para a gente se armar para esse vírus, né, e tentar minimizar o dano no nosso sistema de saúde perante a doença. Só que o que aconteceu? Alguns governantes começaram a criar gosto por outros pontos dessas atitudes, porque começaram a ver as consequências disso e agora estão empurrando um pouquinho mais para frente esse platô que você vem dizendo. Eu enxergo essa curva como se a gente não tivesse passado o pico, chegando no pico. Para mim, a gente continua seguindo, empurrando esse pico para frente, né? E não tem um planejamento para que a gente alcance esse pico para começar a descer. A gente só empurra, e com isso a população começa a perder paciência, não é à toa, que é o que a gente está vendo agora, né? O Dória parece que a cada vez que ele vai prorrogar a quarentena, ele está dando uma punição para a população do estado de São Paulo. Ó, vocês não ficaram menos de 50% para dentro de casa, então não tem o que fazer a não ser prorrogar a quarentena. Ele não chega com um plano fazendo com que as pessoas comprem a sua ideia e acreditem no propósito de ficar em casa, né? De novo, era todo mundo aguardando um planejamento de reabertura. Ia ser muito mais fácil se ele apresentasse o mínimo a um esboço de planejamento de reabertura para manter nem que seja a maioria do resto em casa, porque é muito mais fácil para as pessoas quererem aderir a um planejamento do que simplesmente toda vez que você vai aguardar isso, ele só chega e te tranca em casa de novo, né? Então, e com isso, o Bruno Covas também compra grandes ideias deles, que veremos na justiça se são legais ou não, né? Como se é o caso aí do rodízio. Só que, acima de tudo, como o Rafael disse, são dados para calcular o momento do lockdown. E o que falta bastante nesses governantes é a transparência. Cadê a conta? Cadê o porquê de fazer cada coisa? Isso não apresenta, está todo mundo pedindo e não mostra. Porque o gostinho de manter as pessoas em casa para ter certas consequências está um pouquinho maior.
Renan, posso só fazer um adendo? O plano de retorno de São Paulo à atividade econômica, e o Dória foi por mais de 40 anos um empresário, está pronto. Ele é um plano que já está montado. Agora, não tem como você falar em retorno, e eu sei que o Dória está usando isso politicamente, isso você está totalmente correto, ele está usando desse momento politicamente, mas ele está apoiado em vidas, em salvar vidas. Não tem como você estar num pico de uma pandemia que os hospitais estão com 80% de leito ocupado por causa, do Covid, e você querer que as pessoas voltem para a rua. Isso significa vida. Então,
mas aí você fala da cidade de São Paulo, né? O Dória é governador do estado, ele está tomando a atitude dele pelo estado, não pela cidade.
Exatamente, mas a coisa vai para o interior. O crescimento no interior, a taxa, obviamente, porque as pessoas têm mais gente aqui na capital, mas a taxa de contaminação no interior, tem lugares no litoral que já é maior do que São Paulo. Então, a coisa... E lá a gente não tem leito de UTI igual na cidade de São Paulo. Então, se ele deixar a coisa ir por esse caminho, vai ficar incontrolável. Nesse sentido, ele está usando politicamente... Mas ele está apoiado numa base científica, não tem o que fazer. A população não tem imunidade, está indo para as UTIs e a coisa não vai ter suporte para aguentar.
Para concordar com o Rafael de novo, a questão do pico que você falou, Renan, do pico, está jogando o pico para frente, não sei o quê, a intenção do achatamento da curva é essa, fazer com que esse pico se afaste o quanto mais você consiga, para você evitar com que ele aconteça no momento de escassez de leito. Por exemplo, a questão por que se achata a curva, né? O mesmo doutor Peter Drobak, da Oxford, ele fala o seguinte, que o primeiro é achatar a curva. Ele coloca assim, ou melhor, esmagar a curva até que haja diminuição sustentada em novos casos. Abrir-se quando você ainda tem disseminação descontrolada da comunidade é loucura. Que é isso que no Brasil está acontecendo. A gente está pensando em abrir algo que a gente não tem controle ainda. O achatamento da curva, ou o esmagamento da curva, que seria o melhor, é para não existir um pico, para existir um platô antes de você pensar nisso, entendeu? Em abrir. O que você falou da chateação da população é a inversão de valores, é a inversão de você colocar um lockdown depois de uma quarentena. Coloca o lockdown, você vai, as pessoas estão num momento que vão compreender você melhor, e quando você flexibiliza o lockdown e faz só um distanciamento social como estava tendo, as pessoas encaram isso como uma melhora da situação e não como uma piora, como vai acontecer quando você coloca o lockdown depois no distanciamento social.
Só para concluir, já que você falou da curva, eu entendo que a curva seja para achatar. Quando eu falo que ele está adiando o pico, é porque para você justamente achatar a curva, é isso que você falou, não tem pico. Então eu preciso ter X número de casos por certo período para justamente eles não verem tudo de uma vez. A partir do momento que você restringe tudo, eles vão chegar a ver tudo de uma vez do mesmo jeito, só que ao invés de ser em março, vai ser em junho. Vamos para o intervalo, então, para começar com outro tema.
Mas antes, vamos de estreia com um quadro choque de realidade. Momentos marcantes da semana que acabaram nos deixando embriagados. Se liga.
Veio dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique.
Não, não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Eram vidas de pessoas, amadas por outras pessoas. Pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos. Aí o luto dessas tantas famílias vai ficando só para elas. Porque as outras pessoas já não têm nem como refletir sobre a gravidade dessas mortes todas, que vão se acumulando todo dia, todo dia.
Todo dia, todo dia.
Que fase! Meu Deus do céu. Regina Duarte e Bolsonaro é rir para não chorar, minha galera. Porque, nossa senhora, cada frasezinha que solta, a outra me dá um xilique e pede desculpa pelo xilique. Quem faz isso? O Bolsonaro me pede desculpa por ser Messias, mas não fazer milagre. Ah, não dá para mim, não. Isso aí, para mim, não. Bonner, palmas para o Bonner, porque emocionou. E realmente é o que está acontecendo, né? Números tocam menos as pessoas do que nomes.
Vamos agora para o segundo tema. E o que a gente quer debater aqui agora para vocês continuarem na sacada de vocês é a respeito do que será do Covid no inverno. O inverno tá aí, daqui a pouquinho. E o que vai ser, Rafael?
Gente, o que esperar do inverno brasileiro em relação à Covid? Eu tenho aqui, na verdade, eu quase não vou dar minha opinião, vou dar dados para vocês. Então, como eu tinha falado antes, nesse mesmo estudo do Imperial College, a gente tem o quê? Que eles falam aqui que São Paulo provavelmente hoje em dia está chegando numa taxa de 3,3% da população com vírus e Manaus, por exemplo, 10%. Está entendendo que tem aí mais de 90% da população para pegar ainda, sendo que no inverno a transmissão aumenta. Como o Felipe tinha falado, a nossa taxa de infecção está maior que 1. Então, isso quer dizer o quê? Que não está controlada ainda a transmissão do vírus, ou seja, muitas pessoas estão pegando o vírus. Uma pessoa contamina mais do que uma pessoa ao seu redor, então as pessoas estão transmitindo numa progressão geométrica no Brasil, e é isso que esse estudo fala. E ele fala ainda no fim que a população em geral está bem abaixo do nível requerido de imunidade para a gente conseguir aquela imunidade de rebanho, onde a população cria resistência ao vírus. Agora só mais uns dados. Maranhão registra aumento de 9.067% na morte de pacientes com síndrome respiratória aguda no comparativo de 2019-2020. São Paulo, para a gente ter uma ideia, a gente tinha em 2010 1.531 internações por síndrome respiratória. No ano, aqui a gente tem só em 2020 7.582, com uma mortalidade de 10%, sendo que na média histórica que a prefeitura disponibiliza, a gente tem uma máxima de 4,37% de mortalidade por SRAG em 2016. Estamos chegando a 10,24% nesse ano de 2020. Então, ainda tem uma subnotificação, que o estudo da Fiocruz fala isso desde o começo do ano, que o Brasil teve 33,5 mil internações de síndrome respiratória, muito acima da média de 3,9 mil casos por ano. Então, a gente está tendo 10 vezes, talvez, a média de síndrome respiratória aguda, internações por síndrome respiratória aguda, no ano de 2020. É isso que o inverno brasileiro espera da Covid.
Então, a linha de raciocínio é bem por aí, né? Se a gente falar, esses dados que você passou são ótimos para exemplificar, tá? Né? Se a gente colocar que há uma semana atrás, em Fortaleza, tinha 738% a mais declarações de óbitos colocadas como a síndrome respiratória aguda grave, comparado com o mesmo período no passado. Ou seja, existem mortes que são por Covid, que não está sendo colocado como Covid, assim como no Brasil a gente sabe também que tem morte que está sendo por outras causas, está sendo colocado Covid. Os nossos dados realmente estão de uma análise muito criteriosa, porque a gente sabe que se não analisar direito pode ter tanto subnotificação como um over de notificações. Né? O que, que eu penso em relação a isso? Os estudos mais otimistas mostram que cada pessoa infecta duas. Né? Normalmente a média é uma para cinco, né? E o inverno? O inverno traz o quê para as pessoas? Por que aumenta a sazonalidade que a gente chama das síndromes respiratórias, das gripes, dos resfriados? Porque as pessoas chegam em escritório, elas fecham todas as janelas, elas não deixam ventilar o ambiente, transporte coletivo a mesma coisa, elas se aglomeram em casa. A indicação, né? A recomendação é que os quartos sejam arejados, onde as pessoas mais pelem gotículas quando respiram, para evitar o contágio. No inverno, isso, as pessoas não seguem pela questão da temperatura, né? Então, a curva de contágio, que é o R0, né? Que ao invés de diminuir, que a gente precisa para ter uma flexibilização e um controle da pandemia, diminuir abaixo de 1, ele vai a gente estourar, porque a população tende a ter maior contágio de doenças respiratórias ou por transmissão por gotícula, por transmissão respiratória, pela peculiaridade do inverno, entendeu? É basicamente isso. Estou completo de acordo com você, Rafael.
Eu não consigo saber ao certo o que será desse coronavírus no inverno, sinceramente. Por quê? O que, que eu tenho como base para poder analisar e poder julgar como que será isso é justamente o SARS-CoV-1, né, que aconteceu lá em 2002. Só que o problema é que ele ficou muito mais restrito na China. A China, ela era muito menor do que agora, vivia 38% em área urbana, hoje em dia 60%, ganhou mais de 100 milhões de pessoas no país, aumentou muito o fluxo de pessoas indo para o exterior devido ao aumento do comércio lá na China, e esse foi um dos grandes motivos de espalhar tão rápido o SARS-CoV-2, que é esse Covid-19 aí que a gente está vivenciando hoje em dia. Ele durou só, esse SARS-CoV-1 durou apenas 10 meses e contaminou apenas 8 mil pessoas. Então, eu acho que mesmo sendo, vamos dizer assim, o primo desse SARS-CoV-2, a gente não consegue ter uma base muito boa para poder comparar e dizer o que vai ser disso no inverno. E para mim, a gente comparar o vírus do corona com a influenza também é um chute para ver se realmente ele vai se comportar igual, porque apesar de serem vírus e relacionados a insuficiências respiratórias, eles não são da mesma família. Então eu acho que não vai ser nem nesse inverno que a gente vai descobrir quando, como que esse vírus reage. Por quê? Porque no inverno aqui no nosso país vai acontecer justamente o que vocês falaram. Vai confluir o auge do nosso número de casos com o inverno. Então, na verdade, a gente já ia subir o número de casos do mesmo jeito, só que vai bater no inverno. Eu acredito que a gente vai conseguir saber exatamente quando, como vai agir esse vírus no inverno, vai ser em dezembro, quando a gente voltar para o inverno no hemisfério norte. Né? Tem as revistas hoje em dia que estão relacionadas aí à Europa, tudo, eles estão, como por exemplo The Lancet, eles estão, na verdade, afirmando que o vírus não vai melhorar no verão. E a gente pode começar a ver como a gente talvez não dê para comparar. O El País, da Espanha, ele divulgou um estudo com aumento de 20 graus de temperatura, reduz apenas em 18% a propagação do vírus. Então, seguinte, eu acho que a gente está subindo a curva aqui. Talvez as pessoas no frio fiquem mais em casa e isso ajude em alguma coisa. Só sei que o número de casos que vai aumentar bastante é o número de pessoas com problemas psicológicos e psiquiátricos por ficar tanto tempo em casa.
Olha, a gente não sabe mesmo comparar com outras pandemias, essa pandemia do SARS-CoV-2. É, uma pandemia nunca é igual a outra e elas tomam as proporções que tomam devido às características que elas têm. Então, a transmissibilidade, a infectividade, a mortalidade que ela tem, e esse vírus combinou todas elas juntas e conseguiu parar o mundo como não conseguia há 100 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse vírus no nosso inverno, a gente não conhece, justamente o que você falou. É, sobre o vírus não melhorar no verão, isso é bem verdade. A gente pode ver lá no norte do nosso país que não tem frio e lá a coisa está pior, inclusive por falta de leito. Mas o vírus não melhora mesmo no verão. Agora, o que a gente tem como certo, isso a gente conhece desde sempre dos vírus respiratórios, é que no inverno, sim, eles pioram.
Então, finalizamos aqui o segundo bloco e vamos para um pequeno break para voltar com o terceiro bloco. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Estamos aqui e já vamos começar com o tema 3. Oitava turma do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, mantém condenação de Lula a 17 anos de prisão referente ao caso do sítio de Atibaia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Uma breve recapitulação aqui dos processos, porque recorre tanto, né, que no final a gente tá achando que isso daqui tá pior que os Jogos Mortais, né, que vai até o 7. Em fevereiro de 2019, condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba por 12 anos e 11 meses, gente. Aí ele recorreu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o julgamento dele foi em novembro de 2019. O que que aconteceu? Ele foi condenado de forma unânime, novamente, só que com um porém. A pena dele de 12 anos e 11 meses, eles passaram para 17 anos, 1 mês e 10 dias. O que que aconteceu? Ele recorreu de novo. Por quê? A partir do momento que você passa do Tribunal de Justiça para o Tribunal Regional Federal, se você sentir que foi utilizado os argumentos de forma não muito clara, teve uma ambiguidade, uma obscuridade, uma contradição ou omissão, você pode entrar com embargos de declaração, que foi o que o presidente fez. Ele não conseguiu cair com embargos de infringência e nulidade, porque foi 100% dos juízes votando a favor da condenação. Caso um não viesse a votar a favor da condenação, ele poderia também entrar com esses embargos, né? O que que aconteceu? Entrou justamente dizendo, alegando que ocorreram omissões, contradições e obscuridades na análise da apelação criminal e na sua condenação pelo Tribunal Regional Federal. Só que o relator da Operação Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, demonstrou que não tem conformismo da parte da defesa e os fundamentos do acordão condenatório, buscando uma rediscussão que já foi decidido que é inviável em sede de embargos de declaração. Então é o seguinte, eu vou abrir para vocês agora, depois dessa recapitulação, para vocês pontuarem para mim. Vamos de Rafael.
Bom, sobre o Lula, ele tem esse processo, agora o segundo, né, que é do sítio de Atibaia. É um processo lento, como os processos de pessoas poderosas e influentes no Brasil são. Por quê? Porque agora ele, como o Renan disse, tem embargo de declaração, senão teria de infringência, se não fosse voto unânime. Agora tem de declaração, ele perdeu nessa última semana. E agora ele tem para recorrer ao STJ, que seria no Brasil a nossa terceira instância, e depois ao STF, que seria uma quarta instância. Então é recurso que não acaba mais. Depois, nesses tribunais superiores, o terceiro e quarto, ele vai poder ainda ter vários recursos. Então, vai longe ainda isso. O que importa é que o ex-presidente, ex-presidiário, Luiz Inácio, já é inelegível pela lei da ficha limpa, porque ele é condenado em segunda instância. Então, ele não tem chance nenhuma, e eu acho que hoje ele pode colocar um poste lá no primeiro ou no segundo turno, mas ele não tem metade da popularidade que ele já teve.
É bem por aí mesmo, viu? Como o Renan disse, o relator do caso, né? O João Pedro Gebran Neto, ele colocou simplesmente como medidas erradas recusacionais. Quer dizer isso, a defesa não tinha o que fazer, usou um recurso que podia, mas usou errado, porque ela não cabia. Para colocar em termos fáceis para a população, tirar do jargão, né, jurídico da coisa. Recorreram de qualquer jeito, porque é o que tinha na mão, e recorreram errado, porque, como o próprio magistrado colocou aqui, ficou demonstrado no julgamento da apelação a autoria do ex-presidente nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ou seja, na apelação ficou mais claro ainda que ele era culpado. Lembrando só que não foi só o Lula que foi julgado dessa vez, né, para não falar que nós estamos perseguindo nosso queridíssimo ex-presidiário, foram julgados e também negados os recursos de Emílio Odebrecht, Fernando Bittar, Carlos Armado Guedes Pascoal, que é o diretor da Odebrecht, o Léo Pinheiro, também foram julgados os recursos desses quatro, os quatro também foram negados, ou seja, todos da Laia que estavam nesse episódio de sítio Atibaia permanecem condenados em segunda instância.
Não, e um fato curioso em relação a esse pedido aí, né, é que justamente às vésperas do julgamento, que devido à pandemia está sendo via internet, o advogado entrou com um pedido de ser adiado porque ele tinha que fazer a defesa de forma presencial. E nisso, o Gebran Neto já de cara já mandou para escanteio esse argumento aí e já lançou todas essas coisas que a gente pontuou aqui em cima.
É porque, na verdade, como diz o magistrado aqui, o Gebran Neto, em julgamento de recurso, não há necessidade de... não há espaço para oralidade da defesa. Por quê? Porque, na verdade, ela já expôs o que ela tinha que expor no recurso, e se você julga o que ela expôs, então não tem motivo para ser presencial. Quando você está julgando o resto das coisas do país por uma reunião virtual, por uma questão de saúde pública, não vai ser o Lula ou os outros quatro citados que vão ter privilégio de ter suas sessões ou seus julgamentos suspensos ou adiados, né?
Ótimo, sensacional. Eu quero só aqui reforçar para os nossos ouvintes para seguir a gente no Instagram, no Twitter, compartilhar nos seus stories para a gente começar a bombar. E assim, dê o seu feedback. Lá no Instagram a gente tem um contato muito mais próximo, você pode deixar o seu comentário e também dar sugestões para os próximos temas conforme as coisas vão andando nesse paísão de Deus aqui. Um beijão, um abraço e continue o papo de vocês na sacada. Tchau!